uma empresa necessita, não é? E a minha experiência em outros espaços empresariais também me diz isso.
Para perguntar?
Dias depois, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes demitiram-se e poucas horas depois, no dia 29 de dezembro de 2022, o Sr. Doutor pede uma reunião ao Primeiro-Ministro António Costa e no dia a seguir uma reunião ao Ministro Fernando Medina. Gostaria de saber se alguma se realizou e qual é que era o seu propósito com essas duas reuniões.
Responder.
Em resposta direta a essa solicitação, nenhuma das duas se realizou. Como já referi, no dia 10 de janeiro, tive uma reunião com os ministros Fernandino e João Galamba. Isso surgiu na sequência, eu julgo que o ministro João Galamba tinha acabado de tomar posse, não sei se um, dois dias antes, talvez os senhores deputados me consigam ajudar. Pediu uma reunião com todo o Conselho de Administração da TAP, em que tivemos todos os membros, exceto um, que não estava em Portugal. Eu pedi ao ministro para reunir com ele antes dessa reunião e assim o fiz, a sós, de maneira que tive uma reunião curta, intensa, talvez de meia hora, com o ministro João Galamba, seguida da reunião com todo o Conselho. A seguir, quando estava a almoçar, recebi um telefonema da minha assistente pessoal dizendo que o ministro me pedia para ter uma reunião com os dois ministros ao fim dessa tarde, de maneira que não sei se terá sido consequência desse segundo pedido, se não terá sido consequência desse pedido.
Para perguntar?
Mas isso foi a reunião do dia 10 de janeiro, certo?
Certíssimo.
Eu aqui estou-me a referir, antes, dia 29 de dezembro e 30 de dezembro, tinha pedido reuniões a António Costa e ao ministro Fernando Medina.
Ó Sr. Deputado, depois de ter pedido a primeira reunião, julgo que em abril, e não ter tido resposta em 8 meses, eu considerei um tempo de resposta de 10 dias bastante satisfatório.
Certo, eu compreendo isso, mas estou a perguntar, em relação à reunião com o primeiro-ministro António Costa, isso não obteve resposta?
Não obtive resposta nem desse pedido, nem do pedido que fiz, provavelmente em julho de 2021, pouco depois de ter tomado posse.
Ok.
Para perguntar?
A seguir já voltamos a este tema da relação com o Governo. Tinha aqui uma pergunta rápida, que há bocado a senhora deputada também fez, mas penso que não fiquei totalmente esclarecido. Em relação à alteração do voto do Sr. Presidente, no e-mail foi a sua assistente pessoal que tratou do pedido. E o Sr. Doutor estava em conhecimento, pelo menos num dos e-mails. Eu gostava de lhe perguntar o que é que fez quando soube disso.
Onde
falou com ela? Ai.
Eu vi recentemente esse mail num meio de comunicação social, uma réplica desse mail. Não tenho qualquer tipo de dúvida que a minha assistente pessoal me terá dado conhecimento, porque conheço a sua ética de trabalho e não seria possível que ela tratasse esse tema, ou até outro tema menor, sem me dar conhecimento. Falei do tema com a Presidente da Comissão Executiva. Ambos concordámos que o pedido seria bastante improvável que esse pedido viesse do Presidente ou da Presidência. Ambos dissemos que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista do interesse da TAP, não seria provavelmente atendível, não é? A não ser que houvesse alguma mudança operacional que pudesse, por acaso, justificar isso, mas se tivesse aquele impacto nos clientes, então não seria atendível. E a Presidente da Comissão Executiva tratou esse tema da forma como julgo que ela já descreveu. E deu-me nota disso, que não. Não só que não foi mudado, como que tinha obtido confirmação do Presidente da República de que esse pedido não tinha vindo daí.
Para perguntar.
Eu gostava de saber se, tendo falado com a CEO, não falou com ninguém do Governo ou da Presidência sobre isto.
Não tenho modo de ter falado com ninguém do Governo sobre esse tema.
Portanto, só a CEO é que falou com o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes. Eu gostava de perguntar se tem noção se isto foi um caso único ou não.
Não tenho consciência, noção, memória de qualquer caso com contornos semelhantes ou equivalentes.
Pergunto-lhe isto porque, no fim de um desses e-mails, uma funcionária da TAP escreve à CEO, no fim do e-mail, como contexto, já fizemos a mesma coisa em janeiro e pela mesma razão, mas a viagem do Sr. Presidente foi cancelada porque coincidiu com o surto da Omicron. E por isso, claramente, parece que já se tinha alterado uma viagem do Sr. Presidente antes, pelo que está aqui escrito neste e-mail.
Não conheço o conteúdo desse e-mail e não tenho conhecimento disso.
Perguntar?
Muito obrigado. Seria então importante termos mais conhecimento vindo da TAP sobre nesta matéria, visto que o Sr. Doutor não está a par dela, e certamente iremos pedir também. Voltando ao ponto da relação com o Governo, Já me falou da reunião de dia 10. Depois, a dia 30 de janeiro, enviou um e-mail ao ministro João Galamba a dizer que a TAP espera decisões das finanças, pelo menos para 8 temas importantes para a TAP. Eu gostava de lhe perguntar se o Ministério das Finanças não é competente no cumprimento das suas funções, não respondeu a estes 8 temas durante tantos meses. Vê algum motivo para isso?
Responder.
Sr. Deputado, eu tenho uma boa impressão da competência das pessoas individuais do Ministério das Finanças, medicamento, ou seja, não é de todo uma instituição que eu, nos contactos que tive, diga é uma instituição incompetente, há uma cultura de desleixo, de todo. Aliás, afirmarei exatamente o contrário. A minha formação, talvez mais relevante para o exercício dessas funções, foi obtida entre 2018 e 2019, no INSEAD, num mestrado, se quisermos, de simplificar psicologia organizacional, que tem a ver com a dinâmica das equipas e das organizações. E as organizações têm hábitos, culturas, até tiques, quiser, que são fruto de muitos anos. E desse ponto de vista, eu julgo que aquilo que caracteriza o Ministério das Finanças não depende do partido A ou do partido B, não depende do ministro João ou da ministra Maria. Julgo que é um bocadinho mais substancial. E, pedindo a vossa paciência, frustraria apenas duas coisas. A legislação é muito restritiva. Eu, por alguns momentos, embora entenda a necessidade de proteger o erário público, há um grau de necessidade de permissão que quase que parece que a legislação, e peço desculpa se ofender os senhores deputados, porque emana daqui, em última análise, parte do princípio que os gestores públicos são malfeitores. Os gestores públicos estão completamente alinhados deveriam estar completamente alinhados com os técnicos ministérios das Finanças em resolver problemas que têm a ver com empresas do Estado. Mas muitas vezes eu sentia que nós íamos pedir favores ao Ministério das Finanças, não especificamente ao Ministro. Pronto. E, por outro lado, há uma cultura de garantismo, de lentidão, de enorme proteção, que em algumas coisas será necessário, mas numa empresa, na situação em que a TAP tem estado nos últimos 2 anos, torna-se muito dolorosa e impeditiva e pouco adequada ao prosseguimento das nossas objetivas empresariais. Peço desculpa, Sr. Presidente, pela resposta longa, mas pareceu-me que a merecia.
Para perguntar?
Agradeço, mas mesmo assim fiquei sem perceber, depois também passou à frente, porque é que durante todos estes meses o Ministério das Finanças não respondeu a todos estes temas?
Responder?
Sr. Deputado, eu não direi que... Não respondeu, é verdade, não respondeu no sentido de não se concluir. Não quer dizer que não tenha havido trabalho feito nesse sentido e que não tenha havido muitas reuniões a vários níveis para tentar encontrar soluções para os temas. Mas, de facto, entre os pedidos e as necessidades e as soluções, o tempo que me deia é frequentemente excessivo.
Perguntar?
Ou seja, não é por falta de trabalho, é por falta de resultados.
Sim, eu disse-nos aqui com o Ministério das Infraestruturas, lhe tinha dito que só poderia falar com o Ministério das Infraestruturas. Eu perguntava se lhe disseram o mesmo.
Para responder?
Não com tanta clareza.
Perguntar?
Então, e a parte sem essa tanta clareza, o que é que lhe disseram?
Os subentendidos são sempre subjetivos. Os subentendidos são sempre subjetivos, mas havia de facto, e também aí, eu julgo que com boas intenções, uma vontade de garantir que as coisas na TAP corriam bem. E, como é sabido, em determinados níveis de gestão, a pessoa está convencida que a melhor forma de fazer bem é fazendo ela.
Para perguntar?
Eu gostava de desenvolver um bocadinho isso, porque desde as comunicações que enviou, que obtivemos acesso, o Sr. Doutor falava muito com o Ministério das Infraestruturas e das Finanças, na pessoa do Sr. Ministro João Leão e do Secretário de Estado Miguel Cruz, e depois, a partir da campanha das eleições, as comunicações com o Ministério das Finanças deixam de existir. Eu gostava de lhe perguntar porquê.
Responder?
Não houve muitos contactos, mesmo antes das eleições. Houve alguns, mas de facto não foram muito numerosos. Eram muito mais frequentes com o secretário de Estado Miguel Cruz do que com o ministro João Leão. A partir das eleições, a equipa ministerial das Finanças deixou de ser a equipa ministerial das Finanças muito rapidamente. Ou seja, do meu ponto de vista, essa mudança é evidente. Não quero fazer analista político, mas julgo que a continuidade do Ministro das Finanças, João Leão, não era esperada.
Para continuar?
Certo, a questão é que com o novo Ministério, o Sr. Doutor deixou de ter comunicação, enquanto com o outro, mesmo que não tivesse a comunicação mais frequente do mundo, ia tendo.
Responder?
Não havia uma pergunta, Senhor Deputado.
O motivo é porquê? Porque é que deixou de comunicar com o Ministério das Finanças? Ou eles consigo, não sei.
Eu acho que o silêncio do Ministro das Finanças é, ao mesmo tempo, causa e consequência daquilo que o Senhor Deputado está a sugerir. O silêncio do Ministério das Finanças é, ao mesmo tempo, causa e consequência daquilo que o senhor está a referir. Ou seja, os canais com a mudança da equipa ministerial, os meus canais para o Ministério das Finanças tornaram-se menos fluidos.
Para perguntar?
Eu isso já percebi, Sr. Doutor. É exatamente o que eu lhe estou a perguntar. Estou-lhe a perguntar porque é que deixaram de ser tão fluidos e deixou de haver essas comunicações com o Ministério das Finanças.
Posso responder pela minha parte que sempre houve a vontade e a ação para restabelecer estes canais. A primeira reunião presencial que tive com o Secretário de Estado, João Nuno Mendes, está nas minhas notas, não sei se consigo encontrar, mas julgo que terá sido talvez no fim do verão. Tivemos uma conversa, talvez em junho, telefónica, sobre um tema que precisava de atenção urgente, que tinha a ver com a cooptação da administradora Sofia Lufinha, em que as soluções propostas pelas finanças não eram de todo adequadas e implicariam perder a contratação, que tinha sido muito difícil da administradora em causa, porque ela não iria ficar à espera de ser integrada na TAP mais, na verdade, 3 meses, que foi o tempo que foi necessário até haver uma alteração do decreto-lei, o decreto-lei que exceciona a TAP das regras de remuneração, recebi uma instrução clara do secretário João Nuno Mendes para não avançar com a nomeação da TAP SA, e a solução que encontramos foi nomear a administradora em causa para a TAP SGPS. E o primeiro contacto que tive depois com o secretário de Estado, João Nuno Mendes, eu manifestei a minha vontade e disponibilidade para trabalhar quotidianamente, se necessário, com o Ministério das Finanças e todas as partes, fazendo o meu papel de ligação enquanto Presidente do Conselho de Administração entre a empresa e o acionista. Muito obrigado, Sr. Deputado. É o adiantado à hora, Sr. Presidente, é o cansaço.
Vamos...
Respondi cabalmente. Muito obrigado.
Para perguntar.
Senhor Doutor, também há várias comunicações daquelas que enviou em que parece que tentava falar com o Ministro Pedro Nuno Santos e não obtinha resposta. Eu pergunto-lhe se isso ia tendo impacto nas operações da TAP, não ter respostas da tutela.
Não de todo. Não havia... Repare, a tutela sempre esteve completamente empenhada em garantir as operações e o sucesso da TAP. A comunicação da TAP com a tutela era fluida através da Comissão Executiva e era muito informal. Podia ser entre, em alguns casos, entre mim e um assessor, noutros casos, entre o ministro e um administrador, ou até um diretor, acredito que não. Mas havia uma capilaridade muito grande nos contactos e as operações não eram postas em causa por alguma distância ou falta de empenho, ou falta de trabalho, que foram sempre excelentes, do Ministério das Infraestruturas em relação à TAP. Em alguns casos, como referi, essa capilaridade podia ser excessiva, mas era mais por excesso do que por defeito e só temos a agradecer o empenho que foi posto.
Para perguntar?
Foi noticiado que o seu nome tinha sido imposto por António Costa, contrariando a vontade do Ministro Pedro Nuno Santos. E eu pergunto-lhe se confirma isto.
Sr. Deputado, já tive a ocasião de responder essa pergunta. O que eu posso dizer sobre o tema é que eu fui convidado pelo Ministro Pedro Nuno Santos para a função e que naquele momento me disse que teria confirmado o nome que tinha proposto ao Primeiro-Ministro.
Para perguntar?
Muito obrigado. Dia 24 de maio de 2022, ainda na sequência desta relação,